aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando, o podcast do 1-2. E hoje, na nossa session virtual, temos Thiago Russo.
Eu não tava preparado pra ser apresentado tão rápido. Geralmente tem uma...
Como assim, cara? É... Tipo, você falou, vamos começar.
Eu sei, velho. Você não tá... Mas eu nunca sou o primeiro. Você nunca me escolhe de primeiro, tá ligado? Quando você tá na quadra e escolher um time, eu nunca era o primeiro a ser escolhido. Eu sempre tava ainda colocando os shorts, arrumando a minha mão de sapato, que eu sabia que ia ser os últimos, penúltimo. Oi, galera. Tudo bom? É isso.
Só isso.
É, mano, tem pouca
tudo
gente.
Isso pra isso?
Hoje é um podcast diferente. A gente tá...
Mais intimista.
Desfalcado, né? O menino Léo deu aquele famoso migué de última hora.
Nossa, mas o menino Léo vai ficar triste, cara, porque ele é um dos caras que mais brisa no tema de hoje. E por isso que a gente tem a nossa convidada, a Bibi do canal Física e Afins.
Tudo bom? Oi, gente.
Um bagulho que eu adoro fazer aqui, primeiro que a gente gravou o nosso Carburografia sobre o Carl Sagan, um dos caras que, eu posso dizer que moldou o meu caráter, o jeito de ver o mundo, o jeito de pensar... Que foi um cara muito foda e depois, mais tarde, depois da vida adulta, eu descobri que ele era um doidão do caralho, que tipo, já gostava mais do que lasanha, tá ligado? Eu adoro fazer isso aqui, que a gente adora falar merda, e aí eu trago alguém pra dar uma carteirada e falar, não, vocês estão falando merda, a gente já fez isso com cinema, com quadrinhos, agora é a vez das nossas brísicas quânticas, temporais e astronômicas aí. Dá sua carteirada, Bibi, quem é você?
Tá, então, pra quem não me conhece, meu nome é Gabriela Bailas, na internet o pessoal me chama de Bibi. Eu sou pesquisadora na área de física, eu moro no Japão e além dos meus trabalhos como cientista séria acadêmica, eu faço vídeos na internet e sou bem conhecida por combater os charlatões quânticos que tentam
você...
nos enganar aí, vendendo curas e milagres.
Nossa, você é basicamente a nossa James Rand brasileira.
É verdade.
Exatamente. O pessoal também me chama de Padre Quevedo.
Nossa, eu acho que eu prefiro Padre Quevedo.
É que o James Rand ainda dava 1 milhão, né? Pra quem provasse os bagulhos, né?
Tá valendo ainda, velho. Se aparecer alguém aí com poderes paranormais...
Tá valendo
aí,
até hoje.
Tá valendo até hoje. Lógico que tá. $1 milhão aí desde os anos 70. Ó, quem não sabe, James Rand, ele é um mágico ilusionista que desde a década de 70 vem... desbancando charlatães, velho.
Ele morreu, Tito.
Ele morreu, ele morreu faz pouco. Mas eu acho que ainda vale. A fundação dele ainda deve dar o prêmio. Tá bom, justo. Com certeza.
Ele não vem, é que ele não vem desbancando. Ele vinha desbancando até falecer.
Desculpa. Basicamente, ele vinha até ele morrer. Porque não sei se você sabe, mas depois que morre não dá mais, né? Mas a fundação dele ainda faz isso.
Não tem como. As pessoas, elas falam muitos absurdos. Então, o maior absurdo que eu acho que o pessoal fala é sobre quântica, né? Que eu acho que tá na moda, é o novo gourmet,
a palavra. É o novo é gourmet a palavra, né? Bonito pra cacete falar quântico.
Sim, é bonito, mas as pessoas falam muitas besteiras. Daí o que eu faço bastante, que o pessoal gosta, nem tenho feito tanto agora, mas é fazer react, né? Então eu coloco lá o pessoal pra falar e vou falando, ah, tá errado, tá errado, tá errado. E explico por que que tá errado. Aí eu tenho uma certa fama pela internet.
Tudo bem, Bibi, você está num lugar seguro porque você conseguiu juntar aqui nesse canal inteiro as pessoas mais céticas e mais chatas possíveis do canal, né? Todo mundo ali cheio de, ai, mimimis, e nós somos bem práticos, né? Eu não sei, eu sou um cara bem... Eu e o William, a gente se...
É que faltou o Léo. O Léo, ele tinha, tem essas brisas aí que ele gosta muito de fazer, mas
o Léo, a questão do Léo é que ele beira os errinhos ali dele. Tipo, as falácias do raciocínio dele. Porque ele é ateu, ele é tudo até a gente, mas aí é aquele cara que se você grita gol antes do Corinthians chutar ali, mano, não faz isso, velho. Se com o jogo falar, meu irmão, você é ateu, você é isso, você é aquilo, você é... Mas não, falar é diferente. Ah, velho, se fuder, eu já fico puto, porque eu sou o cara chato.
Mas calma, guarda, Tito, guarda. Se você não tá entendendo nada do que tá acontecendo, isso aqui é um 2 Testando, podcast do 1-2, e a gente fala de maconha aqui toda quarta-feira bem cedinho e no YouTube, canal 1-2. Agora a gente também tá no nosso site, canal12.com.br, que tem todos os vídeos palosos, todo o conteúdo que saiu do ar por conta aí das merdas do YouTube. E a gente também tá em todas as mídias sociais, @canal12, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Antes de começar, a gente também tem o nossa campanha do Apoia-se, onde você pode apoiar a gente a continuar fazendo esse conteúdo aqui, já que a gente não tem ajuda das pessoas, muito da sociedade, para continuar fazendo. Contamos com a ajuda de vocês, e quem ajuda a gente tem direito a sorteio de kit palos, desconto na loja, um monte de coisa. Além de tudo, participa do nosso conteúdo. E aí o Gustavo já mandou essa brisa pra gente. Salve aí, seu Noia.
Salve, galerinha, tudo bom? Nessa quarentena, como não tinha muito o que fazer, não tinha como sair, eu peguei pra dar uma boa estudada em astronomia. Um dia, observando pela janela do meu quarto, eu consegui observar a estrela Sirius, que no caso é a estrela mais brilhante do nosso céu, visível a olho nu. Buscando um pouco mais dessa estrela, eu consegui achar o resto da constelação dela no céu. E é uma constelação bem bonita até, e pelo nome, obviamente, eu ia lembrar do Sirius Black do Harry Potter. E me fez buscar mais sobre Sirius e as suas referências mitológicas. E no Antigo Egito, a estrela Sirius era a base da astronomia e todo o sistema religioso desse período. E associado a Ísis, a deusa mãe da Trindade, da Trindade mitológica egípcia. E que tem uma grande influência toda a mitologia, como Anubis, deus da morte, etc. A constelação também tem grande influência, como o filme do Show de Truman e no álbum Diamond Dogs, do David Bowie. Porém, o que mais me chamou atenção foi a forma da constelação. Lembra o Spark, o cachorro do filme do Frank Wynne, do Tim Burton. E no final de todas essas brisas, tudo o que mais vou lembrar é que o Sirius Black é o cachorro Frankenstein do filme do Tim Burton. E foi essa aí uma das viagens que eu tive. Uma ele das, tava tão das bem. Várias. Valeu, tamo junto.
Não sei, esse cara aí, óbvio que ele tá chapado, mas eu vou falar. Esse cara tá pronto pra ser um charlatão, porque pelo menos a linguagem de falar um bom vocabulário difícil, da pseudociência, ele tem. É verdade. Porque ele me carregou até uns dois terços desse
até
desse
o cachorro, áudio. Até o cara, cachorro,
ele
né?
Tá zoando, ele tá louco, tá ligado? Mas eu tava investido, mas exagerou.
Esse foi o áudio do Gustavo Gel, mandou lá no nosso servidor do Apoia-se do Discord. Se você quiser mandar também, qual é apoia.se/12. Mas eu nunca tive essa brisa de ficar olhando estrela. Quer dizer, eu já olhei estrela, eu acho da hora usar o telescópio, mas aí tem seu momento, assim, tá ligado? Tem momento, tipo, eu não pararia a minha vida pra ficar olhando estrela. Eu acho que tem profissionais preparados pra isso que não sou eu.
É, mas ele falou que ficou estudando astronomia. Eu achei engraçado que o áudio não teve nada a ver com astronomia.
Nada. Não, mas ele pode ter estudado a posição da estrela, a constelação, aí foda-se. Depois, daí, em certo momento, ele falou, cansei, vou ler sobre o Egito Antigo.
Cara, pelo menos ele não falou astrologia, né? Ele não falou astrologia, que aí já tem me perdido na hora. Ele falou, tava estudando astrologia, falou, bem, próximo. Eu já não ia ouvir o resto, falar, mano, você começou errado. Fala no final, que aí eu vou fazer a buzina no final, tá ligado? Mas no começo é difícil.
Mas ele entrou em várias brisas aí. Você tem, você no seu campo, você não estuda estrelinhas?
Não, na área de física de partículas, o que eu faço é estudar os menores constituintes da matéria. Então, por exemplo, a gente tem os átomos, dentro dos átomos a gente tem o núcleo atômico, e aí dentro do núcleo a gente tem prótons e nêutrons, aí dentro dos prótons e nêutrons a gente tem umas partículas chamadas quarks, e aí é isso que eu estudo. Então, no dia de hoje, a física, né, baseado nas evidências e tudo mais, a gente acredita que os quarks e os leptons são as menores partículas do universo. Então, por exemplo, o elétron é um lepton. Então, o elétron não pode se dividir em outras partículas. Ou dentro dos prótons, esses quarks não podem ser divididos em outras partículas, né? Até hoje, é isso que a gente sabe.
Mas estão tentando, né? Dividir. Estão tentando chocar essas partículas aí, criar um buraco negro e acabar com o mundo! Ah, desculpa, é que eu vejo muita notícia, eu só leio a manchete.
São os religiosos. Não, são os religiosos falando que a gente vai criar um buraco negro. O bagulho já tá funcionando há muito tempo e não tem buraco negro nenhum, né?
A gente saberia, então, pode ter certeza. Não sei. Quer dizer, não sei nem se a gente sabe. Será? Olha, ó, já começou as perguntas aqui, hein, da minha cabecinha doentio. Se um buraco negro acontecesse nesse experimento lá no colisor de elétrons, não é elétrons? De,
LHC. Como chama?
Uh-huh. Hadrons.
Não.
Exato.
Hadrons.
Caso,
Hadrons.
É
LHC.
É o LHC. Caso esses átomos aí se chocassem e criassem um buraco negro, quanto tempo ia demorar pra gente descobrir? Quer dizer, de descobrir, digo assim, nossa, um buraco... Tá ligado?
Mas, então, ó, teoricamente, é possível eu fazer um buraco negro de uma ervilha? Por exemplo, pegar uma ervilha e tipo, não não fisicamente fazer isso, mas teoricamente, né? Se eu pudesse pegar uma ervilha e comprimir ela no, na densidade de um buraco negro, ela seria teoricamente um buraco negro?
Acho que não, porque tem que ter energia também do buraco negro, né? Tu teria que ter uma energia muito, 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 muito alta pra conseguir... Mas essa história do buraco negro e, enfim, do LHC, eu não sei se vocês lembram, mas lá em 2012, né, quando eles estavam... Acho que 2012 ou 2011, quando eles começaram a falar do LHC e das partículas que ia começar a funcionar e tal, aí tinha aquela história da partícula de Deus, né? Que é o bóson de Higgs, bóson, né? De Higgs, é. Aí tem a história... Isso, tem a história do porquê chama partícula de Deus, né? Então, tinha um físico lá que foi escrever um livro sobre o bóson de Higgs, que era uma partícula muito difícil de encontrar, tanto é que só foi encontrada em 2013, 15, não me lembro exatamente, mas não faz muito tempo, né? Foi a última partícula que a gente encontrou. E aí ele chamou a partícula de goddamn particle, tipo, a partícula
eu não sabia
que seria muito difícil de encontrar, né? Tipo, a partícula maldita. Nossa. Porque os físicos estavam procurando desde os anos 70, 80. Daí o editor do livro achou que goddamn particle era, tipo, um nome não tão legal, tipo, the god particle. E aí ficou a partícula de Deus, então nada a ver.
Nossa,
com...
Nossa, cara, mas muda completamente Deus, o contexto daí... total. É um desserviço absurdo esse cientista fez pra comunidade científica.
Não, ele devia ter usado outra palavra. Motherfucking particle, tá ligado? Aí você aí não tem medo.
E aí ia chamar mother particle.
Ele se arrependeu, né?
Dane-se. É, lógico, porque o cara deu chance pra todo mundo ficar debatendo até hoje. Deu pano pra manga.
Até hoje as pessoas falam partícula de Deus. E foi só porque o editor achou que ia vender mais o livro falando assim, ele aceitou, só que ele já pediu desculpas depois.
Mas não saiu um livro falando, ô, galera, foi mal, errei, tá ligado? O estrago foi feito já, velho. Meu Deus, eu não sabia dessa história, não.
E antes de meter os dois pés na brisa quântica, deixa eu falar da Loja 1-2. Tá tendo promoção dos kits Palada Puff. Tem o kitzão Pro, tem o clássico e o Slim com desconto especial pra você organizar a sua session com cada coisinha no seu lugar, mano. Então cola lá na Loja 1-2, aproveita os descontos dos kits, além dos bang tudo pra você ficar paloso, fechou? loja12.com.br. Mano, mas vamos começar essa brisa aqui, cara. Acho que essas brisas, principalmente por causa da cultura pop, tá embrenhada na mente dos maconheiros, né, cara? Porque, velho, tipo, acho que não tem nenhuma session que a gente começa a falar e não entra em coisas transcendentais aí de astronomia, vida de outros planetas, viagem no tempo e o caralho. Mas vamos começar pelo começo, como você tava falando
Big
de...
Bang?
Não, pode ser, mas mais ou menos. Porque ela tava falando do quântico que agora tá na moda. Tipo, uma coisa que eu li sobre as propriedades quânticas e muito me anima, mas eu não sei o quanto me anima, porque vai ser bom, mas vai ser ruim, eu não sei, é a computação quântica. Mas eu acho que antes disso, o que é quântico? Qual é... O que define, eu posso falar, isso aqui é quântico, isso aqui não é quântico?
Tá. Então, quântica, a física quântica... O pessoal fala popularmente, dentro da física a gente chama de mecânica quântica, porque tem mecânica clássica, mecânica quântica. Então, mecânica quântica vai ser o que vai estudar essas partículas pequenas que eu expliquei antes. Então, tudo que tiver numa escala muito pequena, menor, que é a escala microscópica, pode ser considerado quântico. Então, por exemplo, o núcleo dos átomos, ele pode ser considerado quântico, E esses quarks ali dentro, que nem eu falei. Então, quântica, ela vai explicar o comportamento dessas partículas. Aí, tudo que for, digamos, maior que o microscópio, por exemplo, o nosso mundo, ele é clássico. Então, ele responde às leis da mecânica clássica.
Eu fico pensando, né? Quem foi o filho da puta que surgiu com a mecânica quântica? Porque é um bagulho muito nada a ver, assim, que, tipo, não faz sentido, assim. Se você sair do partir do universo, ó, o mundo observável é esse. Mas eu acho que o bagulho gira de tal jeito, e aí se eu achar esse giro aqui, mas se eu olhar ele vai ver ser diferente, sabe? De onde é que saiu? Quem foi filha da puta que pensou nisso?
Foram várias pessoas, né, que foram ao longo do tempo estudando e foram vendo que... Porque assim, ó, o que, que a gente sempre fala em física, né? Por exemplo, regimes de energia, por exemplo, ou regiões, né? Então, ah, essa região aqui obedece essas determinadas regras. Mas se a gente estiver observando esse tipo de fenômeno, ele já é diferente do que a gente esperava. Então, Newton, né, que foi lá e surgiu com a mecânica clássica e falou que as leis da física, as coisas funcionam desse jeito. Mas aí as pessoas foram observando e descobrindo novas coisas e vendo, ah, peraí, se a gente estiver analisando, por exemplo, essa partícula ou esse tipo de fenômeno, ele já não respeita esse tipo de lei. Mas não quer dizer que a mecânica, por exemplo, newtoniana está errada. Ela não está errada, ela está certa no que ela se propõe a estudar. Então isso é um outro problema que eu vejo as pessoas falando assim, ah, mas se já existe a quântica, ela é melhor que a clássica. Não, são coisas diferentes, sabe? Ele se propõe a fazer isso e ele vai responder nesse quadradinho, né?
É que é foda que, como você falou, né, a física tradicional, ela determinista, você, 1 + 1 = 2, né? Você vê na sua frente o bagulho. A mecânica quântica, não, né? Não, não dá pra ser. É quase uma filosófica o bagulho, né?
É. E aí tem aquele experimento mental que o pessoal adora falar do gato de Schrödinger, né?
Que é isso, eu acho que eu pensei que você falou, velho.
Talvez tenham ouvido.
Sim.
E Schrödinger é um dos físicos que foi um dos principais na mecânica quântica.
Sóbrio não tava.
Você pode não, falar rapidinho, pra quem não sabe o que, que é esse exemplo do gato de Schrödinger.
Ah, é um experimento mental, tá? Tem gente que acha que é de verdade, mas não é.
Não existe.
Não, foi só um exemplo. Foi um exemplo que ele deu pra pessoa entender. Então, seria uma caixa. Aí, dentro dessa caixa, teria um gato e um veneno e um martelinho lá. E aí, a ideia dele pra ligar a mecânica quântica é falar assim, tu não sabe se o gato ele tá vivo ou morto até tu abrir a caixa, porque tem o veneno, tem o martelo pra derrubar o veneno e tem o gato. Então, essa é a ideia do não saber o que vai acontecer, de ser 0 e 1 ao mesmo tempo. A caixa tá fechada. No momento que tu abre a caixa, é o momento que tu vai descobrir. E isso é o que a gente faz quando a gente mede alguma coisa na física ali, nos experimentos de física quântica, né? As pessoas que fazem, quando elas medem, que elas vão descobrir se aquela partícula tá nessa posição, não tá nessa posição. A mesma coisa do gato. Só que tem gente que acha que é de verdade. Eu já vi um vídeo de André falando assim, ó.
Só as ilustrações.
Bota o gato com veneno na caixa. É tipo um beck bolado na gaveta do Tito. Ele vai ficar doidão, não vai lembrar. E até ele abrir a gaveta, ele vai estar fumado e não fumado
o beck. Naquele momento, exatamente, o beck existe e não existe. Até eu abrir a gaveta, cara. É simples. Até aquele momento, ele existe. Uhum.
Ah, esse teste você pode fazer, esse com certeza.
É, gente, não vão. Imagina colocar um gato dentro de uma caixa com veneno. Que horror, né?
Que loucura, cara. Mas tem a Brisa, você falou da computação quântica, e eu li uns bagulho que, tipo, me deixa bastante... Eu fico bastante empolgado com as possibilidades da computação quântica, mas ao mesmo tempo a gente dá um medinho, assim, porque, tipo assim, as máquinas vão... Porque a partir do momento em que a inteligência artificial tiver acesso a um computador quântico, fudeu o rolê.
Não, mas olha só, pensa uma coisa. Isso é uma discussão legal também, né? Eu comecei a trabalhar desde o ano passado com machine learning, né? E computação quântica. E tem muita discussão sobre isso no sentido de que, ok, a máquina, ela aprende, entre aspas, a se comportar sozinha. Mas quem é que ensina a máquina a se comportar sozinha em primeiro momento? Ela não nasce do nada. Tipo, um ser humano vai ali e vai ensinar a máquina a ter determinado comportamento ou fazer determinada coisa. Tá certo que tu dá o input inicial, aí lá dentro vai acontecer alguma coisa que pouca gente sabe, até o pessoal que trabalha com isso vai e cai lá na rede neural, alguma coisa assim que a máquina tem, e ela vai começar a fazer as coisas. Mas a discussão é sobre ética em inteligência artificial, porque existe o quê? Inteligência artificial racista, xenófoba,
machista. É verdade, machista. Né? É verdade. Eles fizeram assim, um experimento com no Reddit, se eu não me engano, do computador e fazendo postagens, né? E aí, com o machine learning, virou um computador racista.
No Twitter, né? No Twitter tem muito isso de botar o computador ali a pegar tweets e depois construir o seu próprio perfil e vira uma coisa horrível, assim, um computador agressivo xingando as pessoas. Então, eu não acho, assim, que essa coisa das máquinas dominarem o mundo, tipo, saírem,
eu acho que...
sabe, tipo, em filme, assim.
É um pulo um pouco forte, mas acho que esse daí que você falou é uma analogia mesmo do criacionismo, né, velho? Como é que a gente veio? A gente não pode... É o que você falou, a gente não pode criar algo mais complexo do que a gente é, sabe? Porque nós criamos essa coisa, tipo, como Deus vai criar algo mais complexo do que ele é? Em teoria do criacionismo, entendeu? Isso daí já meio que desbanca.
E, mas se um dia tiver uma máquina feita pra dar inputs de machine learning, por exemplo, entendeu?
Mas inteligência artificial, cara.
De criar outras inteligências artificiais.
Aí eu já não posso falar. Não, mas isso,
eu acho que, não sei, eu acho que a gente ainda tá bem atrasado em
não, tudo tamo, isso. Não, tamo, porque... mas ó, Bibi, você vai ser a primeira a virar pilha do Matrix. Porque você tá muito distante com o rolê aí, porque eu já tô de olho no negócio, né? Porque
tu já tá imaginando as máquinas revolucionando o mundo.
E aí, tipo, eu já falei que eu tô, se na primeira treta que tiver homem contra a máquina, tô do lado da máquina facilmente, cara, questão de evolução só.
Questão da máquina. Tu acha que a máquina vai ser tua amiga? Claro que não.
Não vai ser minha amiga, mas só que, cara,
tipo, é o vírus, assim, parça.
É a cadeia natural das coisas, tá ligado? Tipo, quando o peixe pequeno come o peixe pequeno fala assim: ai, o peixe grande vai ser meu amigo. Não, só aceita, tá ligado? Eu já aceitei o meu destino como ser inferior às máquinas.
É, mas.
Vocês gostam de. Vocês gostam de Star Trek?
Sim.
Tem no Star Trek Voyager, que tem os robôs que eles falam resistir é inútil, né? Sim. Vamos te assimilar.
Os Borgs,
exatamente. É tipo isso, vai acontecer.
Uma consciência coletiva dos Borg, nossa, ela tava super afim, colava facilmente com os Borg lá.
Não, mas é legal, tipo, a computação... Hoje eu tava até falando com a minha mãe sobre isso, porque eu falei o negócio do Instagram, das senhas e tudo mais, né? E uma das grandes vantagens da computação quântica é criar essa coisa de criptografia, né? Tipo, senhas que tu não vai conseguir quebrar. Porque hoje em dia não existe esse tipo de senha inquebrável, né? Toda hora estão invadindo algum sistema, alguma coisa assim. Então, a computação quântica, acho que o que as pessoas querem muito é essa questão de senha, números verdadeiramente aleatórios.
Mas aí vai ter o hacker quântico. Vai ter o hacker quântico, velho. Tipo, toda ação gera uma reação, velho. É igual.
Não, mas isso é um bagulho.
Não sei, tô... pensando em voz alta aqui. Não sei como seria. Não sei nem como se vestiria um hacker quântico, tá ligado? Sei lá, pode ser a próxima moda, tá ligado?
Mas ele precisa ter dinheiro.
Ele tem vários bitcoins, mano. Esse cara aí comprou vários bitcoins já, velho. Não sei. Complexo. Eu não duvido de nada. Eu desconfio. Minha posição fica suspensa até prova. É o justo.
Mas a gente tem essa ilusão de seguranças, tanto de senha virtual quanto de fechaduras. Mas tem um canal que eu já falei aqui algumas vezes, que é o Lockpicking Lawyer. Que, meu, ele abre qualquer fechadura em 30 segundos, é impressionante. Assim como a gente se acha mal protegido aqui, mandando as rolas no WhatsApp, falando, ah, ninguém vai ver. Mas, cara, tão vendo nossa rola aí, velho, tá ligado?
É bizarro, assim. Eu acho que estão vendo tudo e aí eles só fingem. Por exemplo, né? No ano de 2019, eu fui pra China, né? Aí eu fiquei um mês lá na universidade em Pequim. Aí não pode usar internet lá, né? Internet, quer dizer, não pode usar, tipo, Google, essas coisas assim. Só pode usar o que eles permitem, tipo, Bing. Quem lembra do Nossa. Bing, que é
o buscador. Tá instalado na minha barra até agora, porque eu não li direito. Foi clicando até agora lá, velho. Na verdade...
Próximo,
Bing. Bing é...
Não tira por
Bing
nada.
Bing é... Nem o hacker conseguiu, nem o Snowden consegue tirar Bing, velho. Tá ligado? A sua barra de tarefa e tá no computador de... Você não sabe o que é, vai no computador dos seus pais.
Aí, eu fiquei lá, né? Aí tu pode comprar um VPN, né? Pra simular que tu tá em outro lugar. Só que eles... Eu tenho certeza. Olha, eu tô com uma teoria da conspiração aqui, mas eu acho que é verdade. Eu tenho certeza que o governo
disse sabe. Todo mundo antes de falar uma teoria da conspiração.
Eu tenho quase certeza, mas eu acho que eles sabem quem são as pessoas que estão usando o VPN e deixam as pessoas usar pra ver o que, que as pessoas estão fazendo com o VPN ali. E porque assim, ó, pode ver, um dia uma certa empresa de VPN tá funcionando esse VPN, aí passa uns 2 dias e já não consegue mais usar aquele VPN, aí vai pra outra empresa, não sei o quê. Então, eu acho que eles ficam sabendo coisas estranhas, assim, do que as pessoas... Sei lá, eu acho que eles estão...
Mas até porque assim, é do interesse deles, né, Bibi? Se você for pensar pela cabeça deles, é interesse deixar passar, ou, sei lá, vamos imaginar uma polícia deixando alguns crimes serem cometidos, ou tá numa investigação e deixar alguns crimes serem cometidos, pra poder investigar mais, saber mais daquele mundo. Porque se eles se censurarem absurdamente... Eles mesmos vão ser ignorantes sobre o que pode acontecer, né? Eles estão se privando das informações.
É, eu acho isso.
Faz sentido. Agora acho que...
E nem o WhatsApp aí com as fotos.
Venceu, hein? Foi fácil.
Ele tava falando.
Eu comecei esse argumento falando, você é louco?
Convencido.
E no final eu falei, nossa, faz muito sentido.
Eu acho que faz.
É igual quando você fala assim, nossa, que vontade de comer um hambúrguer hoje. Daí você abre o Instagram, 300 hambúrguer na sua timeline, tá ligado? Fala, porra, carai, cuzão.
Deixa eu puxar o assunto aqui, olha eu, né, só convidado, mas eu vou puxar o assunto. E tu tinha mandado a ideia da gente falar sobre vidas em outros planetas, né?
Agora
que tu falou de inteligência artificial, era uma coisa que eu tinha lembrado pra gente conversar. Assim, a inteligência artificial, ela é usada na área de investigação sobre vida em outros planetas pra tentar criar uma forma de vida ou dar ideias de formas de vida que o cérebro humano jamais conseguiria pensar. Então, a pesquisa científica sobre vida em outros planetas é séria, né? Tem gente que acha que não existe, mas existe sim. E eu assisti até um evento bem grande que aconteceu sobre pesquisadores que só fazem isso, e eles discutindo quais seriam as possíveis formas de vida que o ser humano jamais imaginou.
Isso é muito louco, né? Não tinha um sóbrio nesse rolê, eu tenho certeza absoluta. O que você acha disso, Bibi? Porque eu tava... Quando eu li os bagulhos pra fazer... Quando eu fiz a pesquisa pra fazer o vídeo do Carl Sagan, tinha muitos críticos sobre o projeto dele lá, da NASA, não sei o que lá, que era um dinheiro gasto à toa.
E da
eu
Voyager.
Não tinha a menor ideia que existia isso, tá ligado? Críticos do disco dourado lá da Voyager.
Que, o Voyager.
Dinheiro gasto à toa, não sei o que lá. E eu não fazia ideia. E existe bastante crítico até hoje desses projetos, né? O que você acha?
Olha, eu acho assim... Não é uma opinião científica, mas por que que tu vai dar o endereço pro ladrão entrar na tua casa? Penso eu.
Ah, mas porra, você não tem medo da inteligência artificial que tá do teu lado e você tem medo do bicho que vai vir de outra galáxia?
Tenho. Não, mas pensa só. Toda hora eu me... Tu já leu o Guia do Mochileiro das Galáxias? Sim.
Nossa, sim. O Léo ia estar tendo orgasmo agora, só de você ter falado esse livro.
Qual é a primeira frase do primeiro livro, do primeiro capítulo, que vai lá a nave e chega e fala assim, a Terra será destruída porque estamos construindo uma rodovia e vocês estão no meio do nosso cruzamento. Tchau, e explodem a Terra. É isso.
Que ideia.
Eu tenho muito medo de que uma nave espacial venha nos destrua assim. Ou sei lá, me leve pra algum lugar. Ah, eu não
Ah, mas quero. O foda é assim.
Então cara, eu sei.
O foda é que assim, eu sou, mano, um ávido entusiasta do espaço. Assim, a gente tem um quadro num 2, que é Brisa Filosófica, onde são essas perguntas, tipo, ah, se você pudesse fumar um beck e aparecer qualquer... Metade das minhas respostas tem a ver ou com o espaço, ou tinha Carl Sagan no meio, ou Neil deGrasse Tyson. Eu sou aquela criança que cresceu querendo ser astronauta, tá ligado? Tô empolgadíssimo que Elon Musk tá fazendo para um caralho para o programa espacial. E... Quer falar mesmo deles? Ah, a questão da... O maior problema da parada de vida fora da Terra que a gente tem na nossa cabeça achando que é um humanoide, aquele ETzinho, verdinho, com a tecnologia que a gente pode. É por isso que tá falando, isso. Como é que a gente pode desafiar ver uma parada, tipo, uma vida não da maneira que a gente conhece, porque como seria? Eu não consigo imaginar, porque é inimaginável, né? Então, é inegável, velho, é muita prepotência falar que nessa tamanho desse universo, em tantos bilhões de anos que tem essa porra, não existiu, ou existiu, ou vai existir, ou existe, ou coexiste vida no universo. Mas jamais eu acho que é parecido com qualquer coisa que a gente pode ter imaginado, velho. Se vier, por exemplo, não vai vir uma nave. Eu falo, mano, se vier uma nave, é porque esse cara tá assistindo a TV aqui da Terra, tá ligado?
Fala, mas no livro do Carl Sagan, no livro lá do Carl Sagan, no Contato, quando o alienígena aparece lá pra mulher, ele aparece como pai dela, porque ele fala, você não conseguiria conceber a minha existência, tá ligado?
É coisa chapada
mesmo. Eu acho, pode ser só uma imaginação, uma coisa, uma voz na tua cabeça.
É. Assim,
tem umas pessoas que falam isso, né? É, eu acho que seria muito louco, eu nem consigo, eu tenho, assim, certeza não tem, né, mas eu acho que não é uma forma humanoide como tem nos filmes e tudo mais, mas deve ser uma coisa bem estranha, assim, mas assim, sobre vida em outros planetas, se eu não tô enganada, na Lua, eles encontraram os tártigrados, né, que são aqueles bichinhos micro, que estão por todos os lugares, assim, que estão desde que o mundo é mundo, embaixo da nossa, dentro do núcleo da Terra, entre
os... Virou até personagem do Star Trek, esse bicho.
Então, eu acho que eles encontraram na Lua também. Então, tipo assim, existe já vida fora da Terra, se for contar que isso é uma vida fora da Terra, né?
Por vida, a nossa concepção de vida é um organismo que consegue tirar energia do seu meio e se reproduzir, sobreviver, né? Então essa é a nossa concepção de vida. Será que teria uma concepção diferente que não essa? Eu não consigo nem imaginar, entendeu?
É, mas é bem isso, né? A gente pensa baseado em carbono.
É, baseado em falar, tem que ter carbono, tem que ter água, tem que ter, sei lá, alguma coisa pra ele retirar a energia desse meio ambiente que ele vive, quer dizer, na verdade, transformar essa energia pra poder se produzir e viver, enfim. Mas essa é a nossa visão, porque é assim que a gente vive.
É, justamente isso é a ideia da inteligência artificial, é imaginar outras formas de vida que são diferentes do que a gente entende como vida, tipo uma coisa completamente diferente de tudo que a gente já imaginou, sobre o que é vida, como se alimenta, como sobrevive, tudo isso é a ideia da inteligência artificial. Aí talvez tu fosse gostar de assistir essas palestras aí, tem até
lógico que eu vou
mandar
lógico
depois,
que
eu vou. Que é só as pessoas falarem, imagina um evento inteiro só de especialistas nesse assunto discutindo isso. É basicamente isso que eles fazem.
Que loucura, cara. E as pessoas ganham a vida assim, né? Já pensou, cara? Que loucura.
Ganho.
Fazer faculdade de física pra fazer isso. Pra ficar imaginando Pokémon.
É, mas tá assim, eu por exemplo, tenho bronca, porque tem uma posição muito diferente entre a nossa, que talvez de, é possível, né? Que tenha vida, não vou negar, quem sou pra dizer. Mas tem aquelas pessoas que dão raiva, né? Que falam, não, tem sim. Aí faz documentário no Netflix sobre o OVNI e viu. E aí, mano, começa a sustentar com uma pseudociência absurda, velho. Que eu não sei, ó, eu não tenho um background científico. Eu queria perguntar pra você, Bibi, como é que você aguenta viver no mundo que a gente tá vivendo hoje? Onde a informação podia servir para tudo, mas parece que é mais um desserviço do que um serviço. Você deve estar puxando seus cabelos diariamente. A gente tá vivendo numa época onde a gente tá questionando se a Terra é plana, meu amigo. Que isso? Se eu fosse um cientista, eu teria me suicidado. Não ia falar, mano, eu desisto. Eu estudei minha vida inteira pra ter que lidar com a primeira aula do primeiro semestre. Não, que semestre? Nem quando você aprende que a Terra é redonda? Na terceira série?
Né?
Tá ligado? Ai, mano.
Quando nasce, sei lá.
Ai, me deixa
alterado. Eu aprendi a não me irritar tanto, porque parte do meu trabalho na internet é justamente explicar esse tipo de coisa, né? Explicar,
alguém por exemplo, tem que fazer isso.
É, aí, por exemplo, imagina, se eu me irrito a cada vídeo que eu faço, se bem que tem uns vídeos que eu fico bem irritada, né? Eu acho que são os vídeos que as pessoas mais gostam. Eles falam, como é que é? Bibi full pistola, né? Que é os vídeos que eu xingo a pessoa, falo... É que assim, eu nunca falo palavrão, mas aí tem alguns vídeos que eu falo, aí eu digo assim, tirem as crianças da sala, né? Porque daí eu vou começar a ficar irritada. Mas é porque assim, ó, além da pessoa, vamos supor, né? Se a pessoa só tá viajando, porque ET, não sei o quê, é um nível de pseudociência e de loucura, mas aí escala, por exemplo, pessoas que dizem que vão te curar de alguma doença, sabe? Que sabem algo científico, isso eu vejo mais como mais perigoso que uma pessoa viajando sobre vida em outro planeta, que ela só tá ali sozinha viajando na dela. Mas quando alguém promete algo, e aí é nesses vídeos que eu faço mais react. Por exemplo, a pessoa dizendo, tem um cara que eu fiz um react que ele falou, vou ensinar pra vocês física quântica. E tudo que ele fala tava absolutamente errado, não tinha nada certo. E ele tava lendo num livro. Ele não tava nem tirando da cabeça dele, era um livro que tava ensinando isso, sabe? Loucura, aí eu fico, cara, mais indignada.
Teve até um culto que as pessoas acreditavam que os alienígenas iam buscar e fizeram tipo um negócio de suicídio coletivo, mas no final das contas não suicidaram, não lembro o que, que era isso. Que até teve um maluco que estudou, um psiquiatra, eu acho que estudou, ou psicólogo, não lembro, que ele foi o cara que embasou a dissonância cognitiva e ele estudou essa...
Foi o Skinner, B.F. Skinner.
Skinner. Não sei, você tá dizendo,
não
acredito.
Não, tô falando bosta.
Mas foi um pesquisador lá e é muito louco, porque, tipo assim, o cara, uma coisa, como você falou, né? O cara fala, o cara vai vir buscar a gente, salvar a humanidade. Pro cara acreditar isso, tudo bem. Agora, pro cara mobilizar um culto inteiro pra fazer isso e falar em suicídio coletivo.
E é muito fácil. Eu acho que é muito fácil. As pessoas são muito vulneráveis, né? Assim. É, as pessoas são muito vulneráveis, elas acreditam em tudo. E essas pessoas abusam, sabe? No momento que a pessoa tá, assim, sensível por uma doença, alguma coisa aí que a pessoa vem e oferece, sabe? É, esse cara do de física quântica, ele tem... Ai, teve uma coisa que ele falou que eu achei tão absurdo. Porque, assim, parece que a pessoa nem raciocina, né? Parece que a cabeça dela é de vento. Porque ele falou assim, se você colocar um microscópio na sua mão, você vai enxergar... que ele falou? Você vai enxergar os átomos, aí se você aumentar no microscópio, você vai enxergar, como é que ele falou? Teoria das cordas? Se você botar enxerga Deus, era uma coisa assim.
É lógico, isso que é foda, velho, porque ele tá se utilizando de jargões, ele tá se usando assim, esqueci a pseudociência, ele faz soar como ciência, e aí que tá o problema, cara. E eu brigo direto com meus pais, tá ligado? Tipo, entre, sei lá, meus pais são espíritas e usam homeopatia, isso eu já acho erradíssimo, porque interfere diretamente com a nossa vida, tá ligado?
Eu acho que não, eu acho que homeopatia é o seguinte, se você não vai morrer, se você
vai morrer,
não
vai... Sim, véio.
Não,
vai
morrer. Então, é que existem casos, você não vai morrer, você pode tomar homeopatia pra dor de cabeça.
Tá, então não toma nada aí, eu uso placebo.
Mas como então, efeito, se a pessoa se aceitar aquilo como... um placebinho, vamos aí, tá ligado?
Tá, então beleza, vamos...
Mas agora, se eu tenho um risco, aí eu concordo.
Mas
agora,
tem,
se é uma dor de cabeça, deixa
tá. Eu acho que a gente pode partir desse argumento da mesma pessoa que, sei lá, vê o horóscopo e fala, eu não faço nada, isso não interfere na minha vida. Mas se você for ver a pessoa, ela posta todo dia o horóscopo dela, eu falo, mano, se você posta um bagulho todo dia, como é que você pode me falar que esse bagulho influencia na sua vida, mano? Você olha um bagulho e fala, sou tão eu isso daqui. Tá ligado, mano? Porra, velho, eu fico abismado. E aí você vai tentar explicar pra, mano, meus pais, que, tipo, você vê alguém... eles falam que eu sou um milagre da homeopatia. Porque quando eu nasci... porque eu nasci com uma... isso que é foda. Eu sou a prova, eu sou o messias dele, que, tipo, o bagulho funciona. E eu falo, não funciona, velho. Então como você explica que você tá aqui? Fala, mano, essa casualidade, correlação e causalidade são coisas diferentes, tá ligado? Esse que é o problema. Mas eu tinha um problema e não tava dando nada certo. Ou sei lá, vou usar até um exemplo mais simples. Falei, como é que você explica que você tá aqui hoje? Se eu te dei homeopatia a sua vida inteira, você ficava doente, passava 7 dias, passava. Eu falo, você me der banana, 7 dias vai passar, meu resfriado, tá ligado, brother?
Mas é isso que eu tô falando, cara. O resfriado, pra mim, você não precisa tomar remédio mesmo. Toma sua homeopatia.
Eu sei, velho, mas você quer ver, você como pai, sei lá, você quer ver seu filho sofrendo por alguma coisa que pode acarretar... Depende. E, mano,
Eu não daria homeopatia, isso é. Entre nada e homeopatia, talvez eu daria vamos tomar um sorvete, talvez ele melhore, fala que sorvete é
foda. Aí eles vão lá, te mandam no WhatsApp um vídeo de um cara falando várias palavras difíceis e fala, viu, é ciência.
Tito, você não tá ligado que eu fui tomar minhas primeiras aspirinas aos 18 anos.
Eu também, porque meus pais me tratavam com homeopatia.
Cara. Só que ao mesmo tempo, cara, minha mãe tá lá feliz e contente tomando homeopatia dela e não morreu, tá tudo certo. E
agora, o que aconteceu? Agora estamos com a caixa preta. Por quê? É óbvio. Você acha que filho de dentista tá fazendo o que agora? Comendo doce, mano. Porque não comeu a vida inteira, velho. Porra.
Justo. Mas Bibi, a gente tava falando das vidas em outros planetas. O que você tá achando da corrida espacial para Marte?
Ah, eu tô achando ótimo. As pessoas... Tem muita gente que fala mal, né? Mas eu acho que tem que explorar mesmo. Tem que descobrir mais coisas. Tem que... a ciência tem que avançar, a gente tem que ir além. Eu só não iria, né? Tem gente que tá se inscrevendo pra ir, mas eu... Olha, vocês iriam se chamassem?
Se eu tivesse uma doença, eu iria.
Não pode voltar.
Pra morrer. Eu acho que é o Elon Musk que vai fazer isso. Acho que ele vai, tipo, quando ele tiver 79, eu, tipo, ele falar, ah, mano, você tem câncer terminal. Ah, beleza, vou morrer em Marte. Eu tenho certeza. Ou o corpo dele vai ser enviado pra Marte. Sim, alguma coisa do gênero, tá ligado?
Mas eu vi um doc...
Mas já tem gente, né?
Já,
Que tá se inscrevendo.
Eu vi um doc sobre Apolo 11... 12, 13, não sei, não lembro.
Acho que
é da galera que foi pra Lua. E a galera que ia pra Lua, as primeiras missões, os caras davam tchau como se fosse morrer, velho. Porque era um bagulho tão precário que a chance de morrer era muito alta, tá ligado? Tipo, eu não queria morrer, mas se pudesse voltar, tipo, eu gosto da minha vida na Terra e tudo mais, tá ligado? Acho da hora. Imagina os primeiros que forem pra Marte, que merda que vai ser a vida, tá ligado? Não tem bosta nenhuma, não tem infraestrutura, não tem nada, vai ser
mó merda. Não é nada, é mó bosta, tipo, mano, você vai falar, qual é o Wi-Fi? Fala, mano, não tem Wi-Fi, velho.
Não dá pra pedir comida no aplicativo, pensa nisso, velho. Imagina,
e o pior é que quando tu vai pra uma viagem espacial, senão teu corpo para de funcionar e depois tu não consegue caminhar, a comida, aqueles canais que mostram como que é a vida numa base espacial, sim, né? E daí aquelas comidas ruins, a pessoa mal toma banho.
Eu vejo isso ao vivo, velho, eu sou aficionado pelo bagulho.
O maluco explicava lá que cada pessoa na estação espacial custava não sei quantos milhões de dólares. Então você tem que fazer valer, além de tudo, você tem que fazer valer o dinheiro do bagulho, né, mano?
Tem que ser muito guerreiro. Eu vi recentemente um documentário que precedeu o lançamento da Crew One, que acabou de voltar, acho que essa semana, de volta. Eles estavam na International Space Station, eles passaram acho que 4 meses lá. São astronautas da NASA, o programa espacial é da SpaceX, do Elon Musk, e eu vi, tipo, esse documentário mostrando toda a preparação e todo o modus operandi que eles têm, né, porque o programa espacial dos Estados Unidos tinha morrido, né, depois de todos os acidentes, era super caro.
Mas também vamos combinar que o programa espacial era pra guerra, né?
Cara, pode até ser. Eu não tô nem entrando nesse quesito político, porque aí, senão a gente ia ficar até amanhã. Mas eu digo assim, pela evolução da humanidade mesmo, tá ligado? Como a Bibi falou, tem muita gente que repudia o Elon Musk, tô ligado, é o bilionário, é o vilão, é o Tony Stark do mal aqui do nosso mundo. Mas o que esse cara tá fazendo, cara? Pela ciência, desculpa, mano, a gente precisava de alguém com culhões pra fazer isso. E ele fala muito claramente dessa metodologia nesse documentário, porque o modus operandi que a NASA tinha pra enviar alguém no espaço, eles enviavam, sei lá, tinham um lançamento a cada não sei quantos anos, porque eles tinham essa metodologia de cada parafuso é checado minuciosamente até o lançamento, né? E agora, o Elon Musk ele tinha a mentalidade, ele fala, mano, vamos soltar 40 foguetes até essa porra poder pousar e voltar.
Um vai pousar.
Um vai pousar. E ele acha que é muito mais benéfico se aprender através do seu erro e tentativa do que por uma questão de segurança e ser tão cauteloso. Então ele explodiu 400, não sei que coisa, pra poder pousar. Porque esse era o desafio do programa espacial, era tornar os foguetes reutilizáveis, né? Porque imagina se cada voo que você fosse fazer pro Japão, por exemplo, Bibi, no final tivesse que destruir o avião, o Boeing, porque é o que acontecia, né, quando eles desacoplam e caem na Terra e explode, foda-se. O que foi revolucionário pro Elon Musk, que ele consegue fazer voltar e, se tudo der certo, e o foda é isso, ele coloca umas previsões muito prepotentes, fala, quanto tempo você acha que a gente vai estar viajando? Daqui uns 5 anos. Fala, o quê, velho? Daqui 5 anos eu não vou ter acabado a faculdade, velho.
Mas olha só, um bagulho que eu não iria pra Marte, tudo bem, mas um bagulho que eu faria muito facilmente, que eu espero que até a minha morte já esteja mais popular, não digo popular, mas qualquer pessoa consiga ter acesso, se tipo, gastar o dinheiro da vida inteira, é aquele avião que você dá o rasante, tá ligado?
Eu tentei, velho. Gravidade
zero. Isso eu gostaria, cara, isso deve ser muito doido.
Quando eu fui viajar, porque eu tentei fazer isso, William, mas é caro, hein?
Não tem nem pra todo mundo, assim, não é?
Não, tipo, tem sim, quiser, cara. Tem
se eu quiser
sim,
fazer, é só pagar. Tipo, você tem uma fila de espera de tipo, muito tempo ser. De muito dinheiro, tá ligado?
Eu não cheguei tão longe na fila de espera. Eu vi o preço e falei, chega, não é pra mim, tá ligado? Era mais de... Não, mas...
Já parou antes da fila.
Fala, mano, você me convenceu, não preciso falar. Depois você viu o preço, fala, não preciso saber. Tá, e quanto tempo demora?
Por 15 segundos, tá ligado? De queda livre,
uma coisa. Então, meu sonho é experienciar uma gravidade zero. Mas não desse tipo. tipo, de uma queda de avião, que é tipo aquele friozinho na barriga que você sente numa montanha russa.
Não, mas eu acho que é 15 segundos de gravidade zero
simulado. Mas não, né? Eu, não, mas não quero, velho. Eu quero a original. Não quero ter que quebrar a lei da física. Falar, ô, oh, vamos... Na verdade, você tá só caindo e tá sentindo que tá... Não, eu quero, tipo, realmente falar... Damn!
É, porque olhar a Terra de longe deve ser bem da hora também, né? Isso deve contar também.
Porra, mano.
Tu sabe que uma vez eu fui nos Estados Unidos... E aí tem vários parques lá, né? E um eu acho que é o da Universal. Não me lembro se era da Universal mesmo. Mas tem uma atração que é tu experienciar como se tu estivesse rompendo a barreira da gravidade. Então é como se tu estivesse sendo lançado num foguete, acho que era. E aí tinha os três níveis, o leve, o médio e o super forte. Daí meu irmão falou, ai, vamos no super forte. Aí eu falei, tá, é horrível. Tipo, para, a sensação, assim, a tua cara inteira, ela vai pra trás, assim, muito forte. E tu sente todo o teu corpo sendo puxado pra trás. E eles até falam, né, que a pessoa não pode, tipo, mexer o pescoço ou botar pra frente, que tem risco da pessoa, tipo, quebrar alguma coisa, assim. Nossa, que loucura. É bem intenso. Mas é uma alternativa mais barata do que fazer essa lista de espera e esse rasante. Não é igual, mas tipo, a sensação, assim, como se tu rompesse a barreira, o momento que tu tá rompendo, assim, é horrível. Chega a escorrer lágrimas, assim, e aí depois fica aquela coisa bem calma.
Imagina, então,
é bem
legal, que deve, assim, ser romper a velocidade da luz, velho. Se só gravidade zero já
te estraga
o corpo, né? Imagina você colocar 300 mil quilômetros por segundo ali no seu corpo, 300,1, né? Pra ultrapassar, tem que ser um pouquinho a mais. É impossível, mas ok. Imagina o que deve acontecer, mano. Quando tu começa a distorcer, tipo... Você derrete, velho. Não sei.
Acho que tu explode, sei lá. A pessoa nem sobrevive. Não, mas não isso tem como.
É um negócio que a gente nunca vai saber, se pá, né?
Mas, então, o problema de atingir a velocidade da luz é, primeiro, energia e aceleração, né? Tipo, se você estiver dentro de um bagulho que acelerar pra chegar no negócio da velocidade da luz, você morre. Mas, tipo, eu vi um negócio que era canhões de íon, que ele ia acelerando muito pouquinho, mas... muito constantemente e, tipo, no espaço que não tem nada pra...
Atrito,
não tem resistência
de ar. No vácuo.
É, exatamente.
No vácuo.
E aí eu vi um bagulho que, teoricamente, era possível chegar perto, né? Se, tipo,
perto sim, só não mais, né, do que a velocidade da luz.
Ficou mais perto, mais longe, velho. Quanto mais perto, mais longe você fica. Fala o quê?
Exato. Mas aí, tipo, por exemplo, eu não sei... Tem alguém que estuda viagem no tempo sério, pra valer?
Tem pessoas que estudam, assim, viagem no tempo, né?
Qual campo?
Eu acho que, eu não sei, física teórica, talvez. Alguma pessoa de física matemática, física teórica. Eu já falei bastante de viagem no tempo no canal, porque muita gente assiste séries, né? Em viagem no tempo.
É exatamente isso que eu fico pensando, porque, beleza, você tem um dispositivo de viagem no tempo, mas... Se você não for usar o atalho da velocidade da luz, pra passar a velocidade da luz, tem que usar algum outro que a gente não sabe ainda, né? Que, sei lá, tipo, uma quarta dimensão, hein, um bagulho pá que ainda ninguém teorizou. E se você for usar o da velocidade da luz, você vai morrer com a aceleração do bagulho, né? Só se, tipo, ah, beleza, vou viajar no tempo, mas vou demorar 6 anos pra viajar no tempo. Não vai ser aquele bagulho vral, tá ligado?
É, mas, tipo, em série, né? Que a pessoa só, sei lá, atravessa um portal e já viajou no tempo, assim. Eu não sei. Eu, fisicamente, não é impossível fazer uma viagem no tempo. Só, não, a gente não tem como, né? Foi o... Acho que o Stephen Hawking que falou, né, que se viagem no tempo fosse possível, porque a gente nunca conheceu uma pessoa do futuro, né, pra vir aqui nos contar alguma coisa. Então, teoricamente pode, mas, né, na prática não é uma coisa que a gente veja que existe. Ou a gente não tem, no ano de hoje, nenhum tipo de equipamento que permita alguém... sair do futuro e chegar aqui, por exemplo.
Eu tava pensando que, tipo, se eu fosse viajar no tempo, às vezes existe já a viagem no tempo, os caras só não querem vir aqui, tá ligado? Saca? Porque, tipo assim, por exemplo, eu não ia pra nenhum lugar antes da penicilina, porque eu já ia, tipo, vral, morreu, pá, já era. Já pensou, você cai na Idade Média, vá, uma flechada no crânio, assim, já era,
acabou. Supostamente, se tu pudesse escolher também, né?
É verdade, então, é verdade.
Porque pra ti viajar, tu tem que, assim... em teoria, né, tu teria que ser possível de tu receber aquela pessoa naquele ano, né? Então talvez tu não consiga ir pra... Eu tô assistindo com a minha mãe, né, um seriado sobre isso, que é o Outlander, que é a mulher, ela viaja no tempo e ela vai pra era medieval. Horrível, horrível. Eu jamais iria.
Que isso? Não, mas, e outra coisa, tipo, se você for viajar no tempo, você viaja no tempo e espaço, né? E qual a chance de você cair no oceano e morrer afogado, tá ligado, mano?
Já pensava nisso. Não, e também tem a possibilidade de tu... Tem a possibilidade... tem vários tipos de viagem no tempo, né? Tem as viagens no tempo... É legal, tem as viagens no tempo em loop fechado, em loop aberto. Loop fechado é quando tu vai pro teu passado ou pro um futuro, né? Mas tudo que tu fizer, tu não pode mudar... No caso, tudo que tu fizer no passado ou no futuro, tu não altera o teu presente. E aí tem as em loop aberto, que na verdade é tu viajando em universos paralelos. Então, tu ainda poderia viajar para um universo onde tu ainda é tu, só que acontecendo outra coisa na tua vida. Imagina, no mesmo ano, só que num universo paralelo, por exemplo. Onde outra vida tá se passando. São várias opções, né? Não necessariamente tu voltaria no tempo, assim... Poderia, de repente, não, mas, só voltar.
É. Mas, pior de tudo, assim, que, tipo assim, se houvesse uma viagem no tempo de loop... quando você fala de loop aberto, é tudo baseado na teoria das cordas de muitos universos e tudo mais, ou não? Não necessariamente.
Não. É diferente, é outra coisa. O do multiversos, né? Enfim, é uma explicação bem longa, mas a ideia de multiversos é só uma proposta para resolver um problema matemático.
Você jura? Não sabia
disso. Louco, né? Sim, por exemplo, na teoria das cordas, né? Existe um modelo matemático, e aí eles precisam encontrar lá qual seria... Eu estou explicando de maneira bem simples, tá? Se alguém é especialista em teoria das cordas, me perdoe se está me escutando aqui. Mas existe lá uma formulação matemática para eles encontrarem qual dos... universos, digamos assim, qual dos universos que eles têm na resposta dessa equação é o nosso. Só que eles têm milhares de possibilidades, alguma coisa tipo 10 elevado na 500 de possibilidade. E uma dessas possibilidades é o nosso universo. E aí os físicos, eles inventaram ou eles adicionaram a ideia de multiverso, que cada uma dessas respostas dessa equação seria um multiverso. Então, pessoas que gostam de teorias das cordas não vão gostar de mim quando eu falo que multiverso é só um fracasso dentro da física, porque eles não conseguiram encontrar a resposta certa da equação. Então eles falaram, são multiversos. Uou. E aí eles também não querem dizer, né, que eles não sabem a resposta, porque seria assumir esse fracasso dentro da física. Mas aí as pessoas que gostam muito de cordas vão ficar chateadas, mas enfim, gente, não tem nada contra.
Nossa, mas isso não derrota o propósito de um cientista que é mudar de... Eu imagino que um cientista tá o tempo todo querendo se provar errado, porque ele tá sempre testando na comunidade... Ele e a comunidade científica, os erros dele.
Mas é um exercício disso também. Não, imagina, você dedica a vida pro bagulho,
isso é uma parada, tá errado. Não importa, cara. Deixa eu contar até uma história. Tem uma história do Richard Dawkins, inclusive, onde ele tava numa palestra, ele tava dando uma palestra? Tá, vamos, faz assim, ó, se eu errar, você só substitui se ele tava dando ou recebendo, tá? É um dos dois. Mas ele tava numa palestra e o palestrante, na verdade, derrubou uma tese na qual ele vinha defendendo há muito tempo, velho. E eu acho que isso foi um exemplo muito bonito de que é ter um pensamento científico. Ele levantou na frente da classe dele e apertou a mão dele e falou, obrigado por ter mostrado que eu tava errado esse tempo todo, sabe? Tipo, é uma atitude generosa, de honesta, na verdade, de um cientista, sabe? Eu acho que um cientista, de verdade, se apresentado provas o suficiente, ele tem que abrir mão disso, cara. Não adianta ir na falácia do custo investido, tá ligado? Minha vida inteira estudei isso... Por esse motivo, eu não vou abrir mão
disso. Eu sei que, tipo assim, racionalmente faz muito sentido, mas imagina o tipo.
Imagino.
Tipo, a vida inteira.
Cara,
não é fácil você se livrar do bagulho.
É exatamente isso que é a dissonância cognitiva, mano. É quando seu cérebro dá um bug, onde você viveu aquela crença há muito tempo
e
você
tem que. Mas é assim, ó. A ideia é boa, mas é ingênua. Porque, assim, é justamente o que o Will falou. A maioria desses. Primeiro que os cientistas têm um ego muito, muito, muito elevado. Uhum. A maioria deles, quanto mais velho, mais famoso, mais ego. Muito. Então, a maioria deles não vai assumir que tá errado. eles vão ficar assim, justamente essas ideias de encontrar outras, talvez contornar os problemas, encontrar outras opções, é justamente para não assumir que eles estão errados, porque eles passaram a vida toda fazendo isso, defendendo isso. E, por exemplo, quando supersimetria, né? Que estão procurando lá no LHC as partículas que eles falaram que existe e não encontraram nada. Até o dia de hoje não encontraram nada. Aí os cientistas ficam falando: ah, mas é que talvez a energia do experimento
é que mais rápido.
Mas é que talvez. Talvez a partícula não tá certa. Talvez. Tipo, eles colocam muito talvez porque eles não querem falar. E também na ciência, claro, tu nunca vai falar: ah, não existe, né? Tu não vai ver um cientista falando. Exceto se tu tiver provas suficientes, muitos anos de estudo. Nossa. Mas tu só não encontrou a partícula que eles dizem, não necessariamente tu vai dizer não existe, né? É difícil.
Mas imagina só, Tito, se coloca na posição do maluco, eu não sei quem foi, mas que idealizou o LHC. Vamos construir um bagulho aqui.
O maior experimento físico,
tá ligado?
Do mundo.
Vamos gastar esse dinheiro aqui, não sei o que lá, não sei o que lá, você tá errado.
Tá
aí
bom.
O cara, então, ele não vai falar: beleza, tô errado, tá lógico, ligado? Gastei o PIB de um país pra fazer o bagulho aqui, tá ligado?
É foda, cara, mas é isso que é ciência. É, não tô falando que os caras são perfeitos, mas eu digo, no mundo ideal, o cientista perfeito deveria ceder no primeiro sinal. Não o primeiro sinal, mas ele deve estar aberto sempre a mudar de opinião. Se um cientista não está aberto a mudar de opinião, quando provido de provas, velho, então, desculpa. Tem alguma coisa errada.
De evidências, né? De evidências.
Tem até uma brisa que eu não lembro onde eu li esse bagulho, que era sobre publicações científicas, que gera um ciclo vicioso, assim, que tipo assim, a pessoa que publica precisa de um financiamento, se ela não for publicada, ela não vai ter dinheiro, aí gera um ciclo vicioso, tá ligado? Porque ele tem que escrever sobre o bagulho e às vezes ele não tem nada pra escrever, ele vai demorar 20 anos pra escrever o bagulho. Mas só que ele tem que escrever e tem que publicar, daí aí vê as bizarrices assim, tipo, café diminui o cérebro. Eu, caralho, como? Como? Onde surgiu isso aí? Tá ligado? Aí o cara publicou a pesquisa preliminar pela metade com duas pessoas, tá ligado?
Sim, numa revista que nem tem revisão. A revista tipo predatória, que a gente chama. Mas isso é verdade, essa questão da publicação científica, porque hoje em dia o que mede um cientista ser bom ou não é o número de publicações que ele tem e de publicações, né, em lugares relevantes. Então, o que a gente tem hoje muito na ciência é a pesquisa salame, que a gente chama. Que é uma pesquisa que os caras vão fatiando. E aí, justamente, você falou, uma pesquisa que poderia ter um artigo super magnífico em 10 anos, vai ter 25 mil artigos horríveis para poder publicar alguma coisa, sabe? Então, e por exemplo, o pessoal da área de física teórica, tipo eu, é difícil, assim, ter muita publicação, porque nossas pesquisas demoram, assim, então às vezes tu tem uma por ano. Enquanto que uma pessoa que faz uma pesquisa experimental pode ter, sei lá, 3 ou 4. E aí, enfim, aqui no Brasil mesmo, eles não dão bola num concurso público. Ah, se eu sou da teoria e o cara é da experimental, eles vão ver, tu tem tantos artigos e ele tem tanto. Ele ganhou no número de pontos. Nossa, e, por exemplo, na Europa, eles já são diferentes. Lá, eles avaliam a área da pessoa, que tipo de ciência ela faz, de investigação. É bem diferente. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito sacanagem aqui no Brasil é que se tu faz pesquisa lá no LHC, se tu é física experimental lá, todos os artigos levam o nome de todo mundo. Então, tu tem um artigo com 5 mil autores. Só que aí, tu não publicou aqueles artigos. Tu nem sabe o que estão falando ali, porque tu publicou 1, 2, 3. Não publicou 300 que tu tem no teu currículo. E aqui no Brasil, tem muita gente que coloca todos no currículo. Lá na Europa, não.
Olha.
Tipo, os caras falam quais tu foi o autor principal do artigo. E não só mais um. Só que aí, em concurso público, a pessoa vai lá e estoca 300 artigos. E aí, uma pessoa que tem 10... Não, dane-se, né? Isso daí é uma coisa que tá mudando, assim. Mas é lento, né? Aqui é tudo meio lento, assim.
Pode crer.
Mas é interessante.
Mas essa brisa também...
Burocracia.
Por que... Eu não sei, você não pode falar por todo mundo, mas eu quero saber de você. Por que que você resolveu estudar física teórica?
Onde foi
esse clique? Então, são várias coisas.
Qual foi o desvio na sua vida? De quem se apanhou?
É isso que eu quero fazer. E eu vou provar isso pra essa pessoa.
Tá. Foi assim, ó. Foram vários motivos. Primeiro, porque eu decidi estudar física, né? Eu decidi estudar física porque eu assisti um filme pseudocientífico quando eu tinha uns 13 anos. Então eu assisti um filme que eu odeio, que no meu canal é o filme que não pode ser nomeado, que é o Quem Somos Nós. É a coisa
Nossa, mais What the Bleep, né? Eu caí nesse documentário quando assisti.
Todo mundo caiu.
Eu Nossa, caí.
Deixa eu contar uma história rapidinha.
Eu caí.
Mas no começo da internet eu li umas matérias sobre, tipo, a farsa da viagem do homem na lua, não sei o que lá. E eu fiquei, nossa, todo mundo tem que saber isso, não sei o que lá. Mas depois passou. Mas foi a mesma coisa.
Então, mas tem gente até hoje, né, que tá tentando dizer que é uma farsa. Mas enfim, eu assisti esse filme... Eu tinha uns 13 anos, eu não tinha nem internet, era DVD, sei lá, umas coisas assim. Aí eu assisti o filme e eu pensei, nossa, que interessante, física faz isso. Pelo menos eu não fui pro caminho pseudocientífico, eu falei, não, vou fazer uma faculdade de física, porque eu acho que é legal isso que eles estão falando no filme. Daí quando eu entrei na física, eu descobri que não era nada daquilo, né, que a física não era aquilo e também mas, aquele filme era...
Porra, mas tem um papel legal, pelo menos, te botou no caminho, né?
É, me colocou no caminho. Aí depois, a parte de física de partículas, um dos motivos é que o Rio Grande do Sul é muito, muito forte em física teórica de partículas. Então tem uma certa influência também do lugar que eu estudei, dos pesquisadores do lugar, da propaganda. Então acho que isso influenciou bastante a minha escolha, sabe? Física experimental de partículas, ela é feita nesses grandes aceleradores, né? E o Brasil não tem muito dinheiro para investir, porque para te ser membro do CERN, do LHC e tal que a gente falou, tu tem que pagar, é tipo um clube que tu paga a anuidade para participar, né? Ou mensalidade, sei lá, mas tem que pagar um monte.
Mas aí quem paga é tipo a instituição, não é o pesquisador, né?
É o país, dinheiro do governo, né? O governo que tem que pagar. Então, por exemplo, o Brasil só tem pesquisador experimental Rio, São Paulo, e agora tem um grupo pequeno em Porto Alegre, mas que está associado a Rio e São Paulo. Então, Rio e São Paulo são os lugares que pagam. Todo mundo no Brasil que quer trabalhar como experimental de partículas tem que estar, de algum jeito, vinculado a Rio e São Paulo para entrar no clubinho. Então, física teórica não. Física teórica tu faz sozinho. Então, esse é um dos motivos, né, que física teórica ela é forte aqui, porque a gente não tem tanto dinheiro para investir nisso. E, enfim, mas foi um pouco assim. E eu gosto bastante. Eu já faço isso desde o primeiro semestre de faculdade e já tô aí há 11 anos. Então acho que é uma coisa que eu gosto, assim.
E, Bibi, eu tenho uma pergunta. Como já deu pra perceber, você é uma assídua fã de séries, né? Eu até vi no seu canal lá que você já fez uns vídeos voltados pra séries que mais te irritam ou mais...
mas você não pode fazer isso, Bibi. Você tem que deixar...
Pode sim. Vai... Pode sim, Bibi. Agora, não, minha pergunta é assim, primeiro. É foda você ter o olhar clínico de alguma coisa, porque meio que estraga a sua... O William, ele é operador de áudio, então imagino que você ouça as paradas de uma maneira diferente. Eu, quando comecei a estudar 3D, animação, quando eu vejo um filme da Pixar, rouba minha brisa porque eu demoro 3 horas pra ver, porque eu acho tudo maravilhoso e...
Fica pausando.
Fico pausando, voltando. É um bagulho horrível. Eu imagino pra você como uma cientista também, ver uns filmes de sci-fi e não sei se às vezes você fala, não... Aí forçou, velho. Ou você tem que desligar uma chavinha pra poder se permitir assistir, velho. E eu queria saber o quanto isso te atrapalha e se tem algum filme ou uma série que você fala, puta que pariu, essa daqui chegou muito perto.
Tem aquele documentário marciano bem bom que o cara planta batata em Marte. Esse eu achei foda, cara.
What?
Tô zoando, cara.
Eu achei que tinha um documentário. Não,
eu falei, mano, me passa. Sei lá, vai saber, né, mano. Mas te atrapalha muito, tipo, é bom e ruim, né?
É bom e ruim. Eu não assisto muita série de sci-fi, assim, assisto algumas. Algumas eu assisto porque o pessoal me pede muito, porque eu acho que eles querem ver eu passando...
Raiva.
Sabe, assim, o pessoal
nervoso.
Fala, assiste esse documentário aqui, conta pra gente o que tu achou. As pessoas adoram me mandar... Aí eu falo, por que vocês fazem isso comigo? Mas, assim... depende do seriado. Tipo, esse que eu falei do Outlander, que a mulher viajou, tanto faz, porque no começo ela fala que viaja e por uma questão de bruxa, sei lá o quê. Tá, e aí depois ignora que ela viajou no tempo, a série só vai acontecer normalmente. O Dark é uma série que me irritou muito. Porque nossa, ele começa jura? A andar...
Nossa, olha só.
Então, aí olha a gente...
o buraco que fez Deus. Na sua alma, Bibi. Você tem que se deixar levar pelo mundo.
Não, mas Dark fudeu a minha, velho. Imagina de alguém que entende. Eu tive... Dark foi uma série que eu tinha que... Eu colocava fulano, F-ciclano, que é pai de...
organograma
é? Do bagulho. Eu não consigo nem responder aquelas perguntas. Tá muito meu fofo. Pai é sua irmã, que é seu tio também. Quem sou eu? Eu não consigo nem fazer isso. Imagina assistindo Dark. Em alemão.
Ah. É... Mas, tipo, ali umas explicações de física que eles dão tá errado, as viagens no tempo tá errado, então tem bastante coisa errada. Mas algumas outras séries, outras séries eu só meio que desligo assim e falo, tá, vamos ignorar isso aqui. Mas tem umas que eu pauso e fico, como assim? Por que ele falou isso? E
qual?
Isso
tá errado, eu quero saber qual. Qual? Fala uma que você fala, ah, esses caras mandaram bem nessa.
Que mandaram bem ou mandaram mal?
Que mandaram bem, que você fica da hora, que você fica orgulhoso. Por exemplo, tem muitos muitos cientistas, vai, ou astrofísicos, ou o que quer que seja, a terminologia que você quiser usar, mas que elogiam muito, bastante Interstellar, que falam que, tipo, por mais que seja uma ficção, chegou bem perto, tá ligado? Até teve, sempre esses filmes têm aconselhamento de sei lá, esse teve do Neil deGrasse Tyson, sabe? E os caras têm, eles tentam chegar o mais próximo possível. Mas uma coisa que eu acho muito interessante desse filme foi que eles fizeram uma cena na pós de um buraco negro.
É verdade.
Antes da imagem do buraco negro mais nítida, que saiu alguns anos atrás, uh-huh. né? Porque a gente foi melhorando. A primeira era 10 pixels, devia ter aquela porra e falar, é um buraco negro, há 30 anos atrás, sei lá. E agora eles conseguiram deixar um pouco mais definida. E foi muito próximo da representação visual que eles usaram como CGI, tá ligado? Então, assim, eu como artista 3D, ouvindo também de pessoas que entendem, foi muito da hora ter visto que fala, caralho, mano, nesse caso, realmente, a teoria, colocando os numerozinhos ali no computador e simulando, a gente chegou muito perto do que era, tá ligado? É como a gente prevê um bagulho. Isso eu já achei muito foda pelo filme. Agora, eu não sei se pra você, você viu da mesma maneira, que você tem um olhar diferente.
Não, esse filme aí é super elogiado, né? Tipo, além do Neil... que tu falou que ele colaborou, tem um outro cientista, que eu não vou me lembrar o nome dele, mas que ele é especialista nessa coisa de gravidade, buracos negros, que ele foi um dos consultores do filme. Por exemplo, né, eu falei um tempo daquela série The Big Bang Theory, que eu odeio os estereótipos da série, mas a física da série tá certa. Muitas
eles coisas... são mais precisos, né?
É, muitas coisas que eles falam tá certo, que eu não gosto é meio estereótipo, assim, mas... Sei lá, Star Trek é uma série que eu adoro muito, então eu não tenho problemas quanto a isso. Já fiz vídeo no canal explicando sobre Star Trek, velocidade dobra. Faz bastante tempo que eu falei disso, meu pai é muito, muito fã de Star Trek, então ele que ficou, faz um vídeo sobre isso.
Mas ô Bibi, o que te irritou em Dark? Porque tipo, ó, beleza, eu tenho meus problemas sérios com Dark e tudo mais... Mas no geral da coisa, eu assisti gostosinho e tudo mais. Eu assisti em duas vezes, tipo, duas vezes velocidade 2 trampando. Daí passou, entrou no meu cérebro assim, vrau.
Vamos que vamos. Mas tu conseguiu trabalhar e assistir a série que tá aí.
É isso que eu tô falando, velho. Primeiro. Não, primeiro que eu pensei que ele tinha colocado na velocidade 2 do Netflix mesmo, que agora tem, falando. Seu cu, mano. Mas você não tá. Aí você tá querendo fazer charminho, mano.
Não, porque
você não precisa pressionar ninguém aqui, velho.
Não, eu vou te falar. É porque você tá se apegando a pequenas coisas. Eu nem reparei nas pequenas coisas. Passou reto pra mim,
foda-se. Mano, não existe pequenas coisas
em Dark. Você só vê o arco geral quando você assiste em duas vezes, tá ligado?
Ah, não. Aí eu não concordo. Aí você não viu. É muito difícil, velho.
Tudo bem, eu aceito não ter visto tudo. Eu aceito. Eu
bem, perdi, então não fala perdi que você uns assistiu.
30%, tudo bem, foda-se.
Então não fala que você assistiu. Como pode alguém
assistir? Olha, eu não assisto nada em velocidade aumentada, né? Eu assisto tudo na velocidade certa. Até vídeo no YouTube, as pessoas falam que me assistem em velocidade 2.
Assisto porque... só te assisto em velocidade 2, Bibi.
Aí, ó. Todo mundo fala isso. Eu digo, meu Deus, minha voz até quase um estilo na velocidade 2. As pessoas
só... Da hora que o assunto que você tá falando é super simples de digerir, né?
Eu acho que as séries que eu mais assisto, que eu não falo no canal, porque daí não entra muito em questão, eu sou, assim, viciada horrivelmente em séries de crimes. Documentários
Você é das minhas, envolvendo
crimes.
Você é da minha. Se você entra na sua homepage, só tem desgraça, né?
Só tem um monte de desgraça, assim. E aí eu assisto antes de dormir pra relaxar. Todo mundo acha muito
Nossa,
estranho,
eu sou você, assim. Velho.
Nossa.
Eu sou você, mano. Que loucura.
Eu sou muito, vou te passar uns da hora, muito, muito apaixonada. E, tipo, tem uma no Netflix que é bizarro, que é dentro da mente de um serial killer. Que daí eles entrevistam Lógico. Na cadeia o serial killer, sei lá. E aí eu assisto aquilo assim, eu acho, meu Deus, que divertido assistir essa série, que horror.
Não, não é questão de divertir.
Nossa, você falou um bagulho agora que me deu um plim na minha mente, que tipo assim, será que ator pornô vê pornô? Eu acho que não. Eu acho que... Ah, porque, velho, a pessoa já tá trampando com isso, tá ligado?
É, igual...
Tipo, aí, acho que ia ficar a mesma coisa, se ia ficar vendo assim, nossa, a rola desse cara aí tá meio bomba, não sei o que lá, tá ligado? Aí, gente, tipo, acho que dela é o mesmo caso. Se ela for assistir os bagulhos, vai ficar, entendeu? Aí tem que ser um bagulho bem distante.
Isso é verdade, porque eu evito...
Não só deve ver comédia romântica.
É verdade. Porque eu mesmo evito assistir muito coisa de maconha, mano. Acredito ou não. Sai documentário de maconha, eu falo...
Vira obrigação.
Você tem que estudar o bagulho, tá ligado?
Isso eu já vivo o tempo todo.
Eu assisto mais pra... Eu assisto mais esse tipo de série pra fazer vídeo no canal, assim. Pra fazer resenha, também, ou pra...
Vira aí obrigação, anoto, parece, né, velho?
Tá anotando, assim.
Então, a gente tem um quadro...
mas assim, eu acho legal.
A gente tinha um quadro num 2 que era justamente isso, que era Cinebrisa, que a gente assistia os filmes que a audiência mandava e a gente fazia uma decupagem. E assim, eu amo. É o que eu faço 90% do meu tempo é assistir seriados. A gente trabalha com audiovisual. Mas, mano, a partir do momento que eu sou obrigado a assistir aquilo... cara... Era uma tortura, porque eu tinha que ficar anotando, pausando. Nossa, era horrível, velho, eu não gostava. Agora, com relação aos documentários de crime, eu também tenho uma fascinação que é mórbida. Eu, quando criança, eu guardava... Olha isso, eu poderia ser um potencial serial killer, mas não. É porque eu realmente tenho uma curiosidade muito grande com o mundo e com a mente humana, principalmente, cara. Então, sei lá, eu tinha um fichário onde eu colecionava isso, eu tô dizendo uns 10, 13 anos, onde a mãe começa a ficar preocupada se seu filho caiu num fichário com recortes de todos os serial killers, né? John Wayne Gacy, o Charles Manson, todos esses caras, mas tipo, o Una Bomber. Eu gosto, mas por quê? Porque eu falo, mano, como é que pode a mente humana chegar a isso, velho? Eu quero estudar isso daí, velho. Psicologia me interessa demais, eu fico louco.
É, eu acho bem interessante. Eu gosto dos que são reais, né? Eu não gosto muito de assistir os que é, tipo... Encenado. Só eu assisto muito aqueles que é mais documentário, série, sabe? Por exemplo, se é um seriado que é tudo falso, eu não gosto. Tem que mostrar de tudo, assim. Eu gosto de ver as fotos.
Nossa, eu sou você, velho. Vou te dar de exemplo.
Só de pensar.
Mano, eu sou esse cara. Nossa, Bibi, eu vou te mandar uma caralhada de documentário. Porque eu sou esse cara, eu gosto assim. Primeiro, documentário bom de crime. Documentário bom de crime tem que mostrar coisa que não foi mostrada ao público. Tem que ser arquivo da polícia, que ninguém nunca viu. Eu quero ver mano degolado, eu quero ver gore, eu quero ver o sangue, eu quero ver o que ninguém viu, velho. Igual, sei lá, o documentário do O.J. Simpson lá. O documentário, não a série dramática lá. Que, mano, nunca tinha visto o pescoço da mulher dele todo degolado. Que eu falei, meu Deus, coisa horrível. Vou voltar mais 15 segundos
e ver. Horrível, mas, tipo... assisto tudo. Nossa, depois viro pro lado e vou dormir como
vou,
se nada
tranquilo.
Tivesse. Não, a única tranquilo. Coisa que eu faço é trancar todas as portas
e janelas. Cadê a cética nessas horas, velho? Achei aqui.
Não, mas olha só. Não. Porque no Japão não tem tanta segurança que nem aqui. Tem um monte de pessoa maluca. Teve um laboratório que eu trabalho que um dia ela entrou em casa e tinha um japonês sentado no sofá dela. O vizinho dela, que era Nossa. Um make stalker, o cara entrou pela janela, eu acho, sentou no sofá e quando a guria entrou assim. Meu Deus, a pessoa tá aqui. Daí ele falou que ele ficou sentado assim, calado. Dela ligou pra polícia, chamou a polícia Nossa. Chegou e o homem continuou lá sentado e depois foi preso.
Até eu que eu tenho medo agora, velho.
Que loucura. Você já ouviu o caso do canibal japonês lá que virou celebridade?
Sim, eu já falei dele no canal, eu acho. Que loucura. Que foi o do otaku, né? Que ele foi. Que foi quando o termo otaku ganhou uma conotação bem pejorativa, porque o cara era tipo um monte de. E de tal, ele matou umas menininhas lá e comeu as menininhas, guardou no guarda-roupa. Ai, muito horrível, né? Esse daí eu falei. Porque um dia eu fiz um vídeo no canal explicando a origem da palavra otaku. Aí eu falei todo o contexto histórico, tá. E aí uma das partes foi a desse cara aí, bizarro, né? Japão tem muito maluco.
Tem. A gente já tá falando dessas brisas, então vamos pro nosso momento Gastalombra. Nosso momento Gastalombra, a gente indica coisas pra galera gastar a lombra aí nessa próxima semana que vem. Pode ser um filme, seriado, qualquer coisa aí do universo. Quem quer começar?
Eu acho que a gente já tá fazendo o momento Gastalombra há
faz alguns minutos.
Sim, é verdade. Eu já ia fazer a ligação à ponte pra finalizar. Eu não sei, agora que a Bibi falou que curtiu os documentários de crime, mano, eu tenho muitos na minha lista. Mas vamos manter com o tema do nosso podcast, que veio a calhar. Eu assisti uma animação muito, muito, muito boa que saiu essa semana no Netflix. Chama Mitchells vs. The Machines, é isso?
Isso.
É uma série que, pô, tem a ver, porque...
É uma série não, é um filme.
É um filme da Columbia Pictures, uma animação 3D muito, muito boa, cara. Puta, a nota tá super alta, tá 8 ponto alguma coisa, que pra animações 3D é ótimo. E conta a história, basicamente, de uma família que vai levar a filha que está entrando no colegial, lá nos Estados Unidos.
Na faculdade.
Colegial, faculdade, são não um
é,
ano.
É um grau de diferença, Thiago.
Então, um grau. Quão importante é um grau no esquema do universo das coisas?
Não sei, por que você tá fazendo pós-doc, Bibi, tá ligado? Qual que é a diferença?
Enfim, os caras...
Esse é a família Mitchell? A família Mitchell, esse? É,
The Mitchells vs. The Robots.
Ah, é porque no meu apareceu em português. A família Mitchell e a Revolta das Máquinas.
É, nossa, típico Herbert Richards. Mas o filme conta a história justamente do... É, traduções, Herbert Richards. Mas é isso, cara. É uma família que, sei lá, é tipo um Elon Musk que inventa uma tecnologia de um smartphone onde todo mundo consome, que é basicamente no Japão e na China, tudo é pelo celular, né? E aí eles lançam um robô personal assistant, né? E óbvio que as máquinas se voltam contra os humanos, é basicamente isso. Só que é muito bem feito. A linguagem é uma mistura de Scott Pilgrim vs. The World com um filme da Pixar, com muita comédia. Cara, e é o mesmo diretor do filme da Lego, cara. Então, tipo, tem umas sacadas de humor muito boas. Eu recomendo para um caralho. Tá no Netflix, meu amigo. Só assista e se divirta.
Oi. Eu tava assistindo esse filme aí. Você não gostou? Gostei. Muito bom. Eu aprovo sua recomendação. Mas aconteceu uma coisa comigo que eu quero saber se aconteceu com você. Quando o vilão do filme, a vilã do filme é derrotada...
Quem era a vilã mesmo?
É, a inteligência artificial, cara.
É verdade, é o telefone.
É, aparece um frame na tela. De uma pessoa.
Não reparei.
Aí eu reparei e aí eu fiquei procurando, que eu não queria abrir o Netflix e gravar e ficar frame a frame, tá ligado?
Era uma pessoa?
É, mas tipo, aí eu não sei até agora quem que é, porque eu não fiz isso, mas eu vou fazer daqui a pouco, porque você me lembrou. Eu procurei na internet, eu não... Ninguém mais viu, só eu vi, no mundo inteiro.
Eu vou tirar esse frame, é quando ela morre, então.
É.
Tá bom. Eu adoro essa comunicação. Vocês têm alguma?
Tá, eu vou recomendar um livro, pode ser? Acho que as pessoas vão gostar. O nome do livro chama Alice no País do Quanto. E é um livro escrito por um físico chamado Richard Gilmore. E a história é a mesma do Alice no País das Maravilhas, só que a Alice, ela entra na TV e ela vai pro mundo da física quântica. Daí ela vai caminhando, ela encontra elétrons, ela conversa, ela descobre o que é um elétron. E aí tu vai aprendendo sobre física quântica ao longo da viagem da Alice. É um livro muito legal e é pra...
Dá pra aprender mesmo, assim?
É de divulgação.
Se eu tivesse conhecimento, que tipo de conhecimento eu tenho que ter básico? Se eu não souber nada, eu consigo ler legal o livro? Ou é melhor que você tenha...
É divulgação científica. É livro para todo mundo que tiver interesse em conhecer. É bem linguagem fácil, acessível. E eu acho que... Não sei, conversando com vocês aqui, acho que vocês têm plenas capacidades de entender tudo que tá ali no livro, porque vocês já sabem muita coisa
de nada como uma ofensa em forma de elogio. tô brincando, Bibi. Tô enchendo seu saco.
Não é uma ofensa, é verdade.
Tô enchendo seu saco, mano. Não presta atenção no que eu falo.
Da física.
Não, eu anotei aqui, ó. Não,
mas falando sério, é um livro... é muito legal esse livro. E eu sempre recomendo, e o pessoal curte muito esse Alice no País do Quantum. Assim, eu acho que ele é bem baratinho também pro... Não sei se tem PDF ou não, mas é baratinho aí pra comprar o livro.
Eu já tô na onda dos audiobooks ultimamente. Então...
Nossa, eu tô na onda do audiobook duas vezes, cara. Somente em duas vezes e vai.
Eu não consigo duas vezes, sabia?
Então, é um treinamento, você tem que se condicionar. Começa com uma vez e meia,
eu não vou julgar. 25, aí vai. Eu não vou julgar, porque lembra o Freak Fábio? Ele veio falando isso há 2 anos atrás, quando nem o Netflix nem tinha esse feature deles lá de acelerar ou não. Que, na verdade, é um erro pro... O mundo audiovisual repudiou isso, né?
É verdade.
Porque,
eu não quero que as pessoas assistam meu conteúdo em duas vezes, só eu posso.
Exato, é aí que está a hipocrisia. Porque, tipo, eu também falo, mano, como pode? O timing é tão importante na comédia quanto no filme.
Eu uso assim, ADBlock no meu navegador, tá ligado? As pessoas têm que ver a propaganda no meu canal, eu não vejo.
Cara, tá famosa hipocrisia. Nós, a hipocrisia, a gente vê aqui. Mas a gente é honesto, a gente assume, pelo menos.
Eu assumo.
Entendeu? Agora, cada vez mais eu tenho feito isso apenas em vídeos do YouTube que são, tipo...
Institucionais, assim?
Quando são muito
pra aprender as coisas.
É, eu, principalmente tutorial, porque tutorial pra mim é muito... Quando eu estou estudando é muito devagar quando o cara fica falando. Aí é de boas pra eu absorver. Mas o que eu tenho percebido, inclusive, num filme que eu vi nessa semana, não me lembro do filme, mas sabe quando o roteiro do filme tá onde tem o clímax e se resolve? Porém, tem, sei lá, mais 5 minutos de, tipo...
E viveram felizes pra
sempre. É, aí outro... Sobe crédito, pronto, acabou. É isso que eu queria saber. Quem matou quem morreu, quem tá vivo, acabou. Mas eu não recomendo. Nos meus vídeos. No dos outros, fica à vontade.
Nem no meu.
E da Bibi não. Que é difícil. Eu recomendo.
Eu não posso, eu assisto tudo. Já tá no default aqui, duas vezes, o bagulho tudo.
Olha, Bibi, eu entrei no, como eu disse, eu entrei no seu canal hoje, tipo, vi uma caralhada de vídeos que, mano, me interessaram para o cacete, coloquei no Watch Later lá. Eu vi que cada um tem tipo 40, 50 minutos, então vai ser um dia que eu vou, tipo, separar.
Eu sou meio exagerada.
Ah, mano, você tá. Quem sou eu pra reclamar? Assistir o corte do Zack Snyder aí do.
É verdade.
Do bagulho, justo. 4 horas e meia, vou reclamar de um vídeo de 50 minutos com conteúdo sendo absorvido aqui na minha mente, mano. Não, é ótimo.
Justo.
Eu acho justo.
É que assim, ó, os vídeos que eu falo de ciência, assim, que as pessoas mandam. Por exemplo. O pessoal um dia falou assim, ficaram me enchendo o saco, juro, 1 ano pra fazer um vídeo sobre a ayahuasca, né? Aí eu falei, tá, vou precisar
fazer um encontro
de ayahuasca. Aí eu fiquei muito tempo, meses pesquisando, li um monte de artigo, resumi no roteiro, meus roteiros às vezes tem 30 páginas, 40 páginas. Aí eu vou e explico no vídeo, tipo, a pessoa assiste em 2 dias, 3 dias, mas eu sinto que se eu não falar, se eu for falar em 10 minutos, eu sinto que não vale a pena, sabe? Então não eu vale gosto de falar tudo com calma, explico. Cara, é isso.
Eu vou falar uma parada que eu percebi nesse primeiro podcast. Esse podcast que a gente tá fazendo já tem um formato diferente. Ô, William, se eu não me engano, como eu tava conversando com a Bebê antes de a gente entrar aqui, acho que é a primeira vez que a gente faz em 3 pessoas.
Ou não, a gente fez outro já.
Tá, foda-se, essa é bem melhor. Mas eu achei uma correlação muito da hora, cara, porque um dos podcasts que eu ouvia muito, e eu falava, como esses caras conseguem ficar tanto tempo? Que, por exemplo, é o do Joe Rogan, que é o maior que tem, e aí ele leva aqueles caras cabeçudos, tipo, mano, os caras que eu, sei lá, Sam Harris, ou o próprio Neil deGrasse Tyson, ou todos os caras cabeçudos de ciência, onde... O cenário, a configuração é basicamente a mesma, que é o Joe Rogan de um lado, um pothead do caralho, um maconheiro, com um cara super inteligente do outro lado conversando. E essas conversas duram 3 horas e meia, 4 horas pro podcast. Você fala, meu Deus, quanto tem assunto. Mas esse sentimento que eu deixo esse podcast, velho, parece que tem tão mais pra gente conversar. Então eu acho que não tem como você fazer um vídeo de 10 minutos, você pode até fazer, dando uma resumindo, fazendo um tipo um TED Talks. Sabe?
Mas é jogar fora o bagulho, a pesquisa.
E quem gosta mesmo da parada vai ver. E eu vou ser um desses caras, mano. Tô muito curioso pelo seu conteúdo. Pelo pouco que eu vi, eu gostei demais.
É bem
claramente, bom. Você tá vendo... Mano, sabe o que é engraçado? Que eu tava falando pra ela, William. Eu tava tentando explicar pra ela que eu sou o idiota do podcast. Geralmente eu sou o que fala merda e, tipo, passo só bosta. E eu falei, eu tô preocupado que eu não vou conseguir fazer isso hoje, velho. Porque esse assunto me interessa muito, tá ligado? Eu não quero brincar sobre isso. Eu quero saber, eu quero ter uma aula, mano.
É, eu nem ia recomendar isso, mas eu lembrei agora que eu já recomendei uma vez aqui, mas tem um podcast da BBC que chama Infinity Monkey Cage, a gaiola infinita do macaco, em que o formato dele é um apresentador, um cientista e um comediante. E é muito legal, porque tipo assim, é um cientista falando coisas sérias, né? E o comediante só groselhando, falando bosta. É muito bom, cara, esse formato. E aí eles falam de várias coisas, de várias áreas, né? O último que eu ouvi foi... sobre rochas, geologia, tá ligado? É bom pra caralho, mano.
Legal.
E é impressionante como tem piadas sobre pedras, tá ligado?
Mas... eu acho legal também pras pessoas pararem de ter a impressão que o cientista é sempre uma pessoa chata ou que não sabe conversar ou, sei lá, retraída. Quando as pessoas assistem assim meu conteúdo, eles falam, meu Deus, não sabia que existia uma cientista. Nem tu, uma cientista que gosta disso, daquilo, gente, cientistas são seres humanos.
Mas querendo ou não, o Bibi, tipo, ser cientista é uma coisa, ser divulgador científico é uma habilidade a mais, tá ligado? Porque, mano, o cientista pode ser super competente e não conseguir explicar isso pra ninguém, tá ligado?
É, tem isso também. Mas a gente é legal, todo mundo meio maluquinho, assim, gente boa.
Justo.
Então tá bom.
Mas minha recomendação mesmo, eu não falei no Carburografia do Carl Sagan, mas tem um livro que é muito, muito, muito bom dele, que até ganhou o Pulitzer, que é Os Dragões do Éden. Que é mó brisa, cara. É uma leitura, apesar de ser, tipo...
uma viagem introspectiva dele.
É, é uma brisa gostosinha de ler, cara. Você senta ali e pá... porque ele mistura, tipo, coisas históricas com pesquisas científicas, com historinhas dele mesmo, não sei o que lá. E fala sobre as especulações sobre a evolução da inteligência humana. E é exatamente isso. Ele vai passando por como é que eu posso dizer? Especulações da história aí, como que as pessoas viam a psique humana, a inteligência, a metodologia científica até chegar nos dias de hoje. E, mano, é bom pra caralho. Eu posso dizer com convicção que moldou meu caráter esse livro, ganhou prêmio, não sei o que lá. É uma leitura bem gostosinha, cara. Você já leu? Acho que não, né, Tito?
Esse daí eu acho que não, cara.
O outro é Os Demônios do...
Esse daí sim, eu amo esse livro.
É bem bom também.
Ele é bem pessoal. É bem, esse que eu tava falando que é bem. Ah, Os Demônios da... não sei o que, da vela. Os Demônios... que ele fala, tipo... eu sei qual que é.
O Mundo Assombrado pelos Demônios?
O Mundo Assombrado pelos Demônios.
Esse mesmo. Esse é muito bom.
É bem bom.
Fala muito, Carl Sagan. Vou tatuar ele ainda.
E aí, tipo, esse eu não preciso especular, que eu sei que ele tava chaparado, aliás, quando ele escreveu esse bagulho, tá ligado? Porque não tem como fazer essas conexões sobre, cara. Não tem como, é impossível. E o cara mandou muito, leia Os Dragões do Éden, do Carl Sagan, fechou?
Fechou.
Cara, gostei muito desse podcast. Nossa, a gente brisou, foi longe, falou de viagem no tempo, do mundo quântico, do gato de Schrödinger, da porra toda. Bibi, muito obrigado pela sua disposição, por ter colado aqui com a gente, por ter aturado as nossas merdas.
Foi divertido, eu gostei de ter participado e obrigado pelo convite.
E depois, se você quiser fazer um vídeo falando, olha o tanto de merda que eles falaram, de
react. Faz um react, tá ligado? Olha o que ele falou,
É um bando de otário achando que sabe o que estão falando. Fica à vontade, viu? Sem represália.
Né? E deixa suas redes aí, tudo onde acha você.
Bom, vocês podem me achar no Instagram Bibi Bailas ou no Instagram Física e Afins e no YouTube Física e Afins e Twitter Bibi Bailas. Então, Física e Afins é o Bibi Bailas, vocês podem me encontrar aí por todas as redes. E me sigam para aprender mais sobre ciência e desbancar os charlatões quânticos. Eu só vou aproveitar aqui um momento para falar também que o meu canal, né, ele é o maior canal científico comandado por uma mulher no YouTube Brasil. Ô, a gente bateu 200 mil, quase 10 milhões de visualizações. Eu acho que é um passo bem importante aí para as mulheres na ciência também.
Pra caramba, e se você tiver amigas e amigos, colegas que queiram falar sobre qualquer groselha em assunto, aqui a gente tem a mais.
Nossa, eu lembrei, saiu o filme podcast da Marie Curie no Netflix, né?
Aí eu já falei mal.
Ah, é, porra, nem vi ainda, já falou mal do bagulho, pô.
Não, mas é que eu fiz no ano passado, eu falei do vídeo antes de sair no Netflix. do filme. Muito ruim, não recomendo.
Jura? Porra! É, esse tipo recomendei, de sinceridade então, que eu... parada. Mas não, às vezes eu recomendo, porque a história deve ser da hora, só que ela ficou surpreendendo os detalhes. Assistindo duas vezes, então.
Esse é o problema de conhecer a biografia da pessoa, assistir o filme e falar, não foi assim. Não, mas o vídeo que eu fiz no YouTube faz um tempinho sobre a Marie Curie ficou bem legal também, sobre a vida dela.
Assista. Falou, Tito, vambora.
Vamos embora, gente. Valeu.
Então é isso, galera. Segue a gente em todas as mídias sociais, @canal12, na minha pessoal também, @WillMuitoNerd, lá no Wild Rift. É nóis.